que traz para o programa hoje o chefe da Guarda Municipal, Luciano Ramos. Satisfação, Luciano. Como é que está o senhor? Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes da tua rádio, Fátima. Estamos tocando serviço, né, Ladimir? Estamos aí entrando 2024 com a todo vapor. Temos a nossa maior festa agora no início do mês de fevereiro. Então, temos que estar atentos. Teremos uma grande obra daqui a alguns dias aqui na nossa cidade.
Que então, já vamos falar.
Então, a instituição está atenta para tentar fazer o melhor para a nossa comunidade.
E começamos para essa obra. Atenção, motoristas, população de Vacaria, pedestres de Vacaria e toda a região, porque Vacaria é um polo regional aí. Construção do viaduto. Ontem teve uma reunião importante, o senhor participou, também prefeito Amadeu, vice-prefeito, o Marcelo Dondé, engenheiros da prefeitura, inspetor Pisolato, sobre a construção do viaduto na Avenida Moreira Páscoa, BR-116, que vai exigir alterações no trânsito, Luciano, é isso?
Isso mesmo, Ladimir. Como essa é uma obra que há muito tempo era pleiteado pela nossa comunidade, e o prefeito Amadeu fez essa promessa e está cumprindo, e temos que ressaltar isso, onde muitos outros passaram e sempre prometeram, quem está fazendo será o prefeito Amadeu. Isso nós temos que enaltecer, porque é uma obra de grande vulto na nossa cidade, uma obra que vai desafogar o nosso trânsito, vai tirar esse trânsito da BR aqui dessa junção que temos aqui com a Avenida Moreira Paz. E como toda obra grande vai ter alguns transtornos, né? Alguns transtornos para a nossa comunidade, que as pessoas vão ter que compreender, vão ter que ser parceiras do município, porque vão ter que mudar um pouquinho a sua rotina, né? A gente sabe que muitas vezes, como teve um colega que esses dias falou a respeito de um filme que existe, que é das formiguinhas, onde caiu uma folha no meio do carreiro delas, elas ficam todas apavoradas. O que eu vou fazer agora? Desvia a folha, né? Desvia a folha e segue o percurso, né? Segue o teu rumo até onde você precisa ir. E isso é o que nós vamos ter que fazer aqui na nossa cidade. Nós vamos ter que mudar a nossa rotina. Um exemplo, quem mora no bairro Borges e costumeiramente vem pela...
E temos um grande número de pessoas aí, ó. Pega o Borges, Minuano, pega aqui São Francisco, Lombachata, o próprio Vila Gaúcha, o pessoal se utiliza exatamente esse itinerário aqui, isso, da 116 com a Moreira Paz.
Isso, o pessoal vem costumeiramente pela Moreira Paz para fazer essa transição aqui com a rótula da 116, então que já procurem outras alternativas lá pelo Vantajão, pela DG Sul.
Exato, eu estava até sugerindo, eu veja bem, uma senhora me ligou, Ladimir, como é que vai ficar agora, vou interromper o trânsito ali para... A senhora mora onde? Bom, eu moro aqui no bairro Vila Gaúcho. Bom, eu vou sugerir para a senhora, desce até a escola ali, a Vitória Quintela ali, vem para a rua São Paulo, desce DG Sul. Que nem você disse muito bem, também temos que nos planejar para o trânsito.
Com certeza, então a gente precisa dessa cooperação da comunidade, porque não adianta nós querermos chegar no mesmo local pelo mesmo destino que nós sempre íamos. Então a gente tem que ter essa empatia também, porque é algo que a gente tanto esperou e agora vai ser concretizado. Então a gente tem que aprender também que nós temos que nos adaptar. E eu te digo que muitas vezes os nossos motoristas estão vendo que a via está trancada, que está bloqueada, eles querem passar.
É aquele jeitinho brasileiro, você não dá um jeitinho, né? O que não se admite, né?
Já vou adiantar um pouco o assunto.
Sim.
Nós estamos fazendo a terceira via, arrumando a terceira via, juntamente com o secretário Marcelinho, do secretário de obras. Então o pessoal estava trabalhando, está agora com essa chuva, não tem como trabalhar lá.
Já está dizendo para o Parque dos Rodeios?
Isso, estava trabalhando lá na terceira pista, lá no Parque dos Rodeios, lá
Antônio Ribeiro Branco.
Os veículos estavam andando em uma velocidade incompatível com o local. E as máquinas toda hora fazendo as manobras no meio da pista.
Sim.
O que, que foi solicitado? Por favor, venham aqui e isolem o trânsito para que esses veículos não passem. Então, eles tinham que chegar ali na bifurcação com a perimetral, entrar à esquerda, fazer o contorno pelo Fermininho para chegar até o parque ou chegar até a 116 e vice-versa.
Perfeito.
O que, que acontecia? Nós estávamos com a viatura lá, parava o veículo e dizia, eu não posso passar? Ô, tu tá vendo que está bloqueado? E daí tu chega lá e diz, eu não posso passar? Então, é esse tipo de empatia que a gente solicita aos nossos condutores, que cooperem, que sejam mais solícitos, que cooperem, que andem por outros caminhos, que não seja este da Avenida Moreira Paz com a BR, com
a 116.
O retorno da 116. Então a gente precisa que tenha essa empatia para que a gente possa ter um melhor, que o trânsito possa fluir melhor.
Luciana, ali vai haver a necessidade, atenção, senhores motoristas, estamos avisando aqui, você fica sabendo, sendo orientado de como proceder. Vai agora nos próximos dias ser interrompido o trânsito aí, principalmente quem vem dos bairros Minuano, Borges, quem também daqui vai em direção lá, tem as duas funerárias, aí tem várias empresas e tal, que o pessoal busca muito, o pessoal que vai para o Quinto Distrito, lá para a Capela do Rosário, lá para refugiado e tal. Nessa questão, vai ter uma sinalização, vai ter uma orientação permanente da guarda, só sinalização, participação da PRF. Como é que vai ser procedido nesta orientação, além da sinalização, para execução da obra do viaduto?
Nos primeiros dias, nós vamos fazer aquela experiência dos primeiros 5 dias, para ver como vai se portar na nossa comunidade, como vão se portar os nossos motoristas. Até nós conversamos ontem com o chefe Pisolato, porque a BR-116 ela não vai sofrer, o fluxo da BR-116 não vai sofrer tantas modificações, porque nós temos as marginais, para que passe pelos Sim. lados. Mas o fluxo dentro do município, isso vai mudar devido a isso que nós acabamos de falar.
Ou seja, aqui da Moreira Paz, bairro Fátima Borges e vice-versa. Esse que vai ser. Isso, mas é uma via muito utilizada.
É muito utilizada e as pessoas vão ter que achar alternativas nós conversamos ontem com o secretário Mário, com todo o pessoal que estava na reunião, para que seja sinalizado bem todas as vias, dizendo saída para Caxias do Sul, saída para Caxias do Sul, direção ao bairro Borges, direção ao bairro Minuano. Então, é para existir essas placas para que as pessoas possam se direcionar melhor. Tipo, caiu o trânsito da 116 dentro da cidade, ele tem que saber por onde ele sai.
Porque vai ter dias que vai se interromper totalmente o trânsito, mesmo para quem está passando pela 116, que vai ter que fazer, por exemplo, a volta aqui, quem vem aqui do Alto Peças Panho vai ter que entrar aqui ao lado do viaduto, ou vice-versa, para buscar outra alternativa, a não ser pelo trevo?
A princípio, como eu disse, no início, as marginais estarão abertas. A 116 provavelmente seja bloqueado, ainda a gente está fazendo um estudo com o chefe Pisolato para ver qual será a melhor alternativa, se fecha a 116 por completo lá no Vantajão e mais aqui próximo a DG Sul e transfere todo o trânsito da BR para as marginais, as laterais, né?
Sim.
Então a gente está fazendo esse estudo para ver o que vai ser melhor para a comunidade. Então está sendo feito todo esse estudo, como eu disse, vamos sendo redundante, para que a gente consiga fazer o melhor para a nossa comunidade de Vacaria.
Só para fechar esse assunto, então, isso aí já está em análise, vai acontecer, vai ser nos próximos dias e já estamos alertando os motoristas que vai haver, sim, significativas alterações no trânsito da trevo da BR-116 com a Moreira Paz, principalmente quem utiliza a Moreira Paz, é isso?
Com certeza, então a gente só está aguardando agora a liberação pela coordenação da APRF, pela chefia regional da APRF, que passará ao chefe Pisolato para que autorize ou não, ou faça alguma alteração no setor no tocante à sinalização, da BR, e no desvio do trânsito, e depois isso vai para o DENIT novamente para que o DENIT autorize a execução da obra. Eu acredito que, se tudo der certo, 15, 20 dias, as obras comecem aqui no nosso município.
Luciano, rodeio, 16 dias, uma operação especial da Guarda Municipal junto com os órgãos de segurança. O que orientar, informar e dizer para a nossa comunidade? E também, o que vamos ter de novidades nesse trabalho da Guarda durante o nosso evento aí de 10 dias? Luciano, por favor.
Com certeza, Vladimir, temos que orientar a nossa comunidade, pois sabemos que a nossa maior festa, né? E estamos sem essa festa há 4 anos, né?
Exato. Então, e vem muita gente.
Então, com certeza, temos a perspectiva de um aumento significativo de pessoas na festa. Então, que as pessoas se programem da mesma forma como acabamos de falar
do trânsito, do
viaduto, que se programem também para ir ao parque. Se você quer ir ao parque e não quer transtornos com o trânsito, se você quer beber a sua cervejinha, se você quer ingerir a sua bebida alcoólica, você pode, mas temos alternativas, e as alternativas são os veículos de táxi, os veículos de aplicativo e o nosso ônibus, né, da Transfátima, que estará dioturnamente trabalhando lá no nosso rodeio. Então, estaremos fazendo uma terceira pista já para que esses veículos possam chegar mais rápido ao parque. Então, é uma alternativa para você que não quer ficar na fila para entrar nos estacionamentos lá do parque, que venha com esses serviços que são disponíveis e que estão disponíveis, né, para a comunidade, como eu disse, os táxis, os aplicativos e o próprio ônibus, que terão uma pista exclusiva após a barreira da guarda, que costumeiramente fica ali na perimetral.
Próxima RGE ali?
Isso, próxima RGE, bem no entroncamento com a perimetral que vai para o graneleiro ali, então sim, terá a barreira da guarda.
A partir dali tem uma pista exclusiva para os táxis, aplicativo e ônibus.
Isso, e veículos de emergência, e também essa vez a gente está inovando e colocando também aqueles caminhões que iam para Campeira e ficavam na fila, né, por um tempo, sim. E isso ocasiona também que a fila vá se estendendo. A gente
então,
também,
os caminhões também vão utilizar,
pista. Aquela terceira pista, que daí vão direto para Campeira e o trânsito com certeza vai fluir melhor. Então, que as pessoas se organizem, que se puderem, vão de ônibus, vão de aplicativo, vão de táxi, e que utilizem menos os seus veículos. Se você não quer o estresse do trânsito, o estresse de ficar numa fila, que as pessoas utilizem esses serviços.
Bom, temos novidades importantes aí pelo trabalho da guarda aí. Por exemplo, ao contrário de edições anteriores, agora a saída do parque, vamos ter duas alternativas. Como vai funcionar, por favor, Luciano?
Isso, as saídas nós teremos para quem estiver estacionado na Lalau Ferreira, que é à direita do parque, no portão 2, como a gente chama.
Que é a rua que vai sair lá na BR-116.
Ali vai ter uma saída. Ali os veículos só irão sair do estacionamento também do parque em direção à BR-116. Os veículos que estiverem estacionados à esquerda da Antônio Ribeiro Branco e à esquerda da Lalau Ferreira poderão, não poderão, eles deverão sair pela perimetral, que é o entorno, sai pelo Guarani, passa ali pelo Fermininho, chega na perimetral, daí ele pode ir tanto para o bairro Santa Cruz, quanto para a Avenida Antônio Ribeiro Branco, de novo, em direção ao
Vai ser permitido, então, porque nós tínhamos, a partir da UERGS, era sempre mão única, no sentido único, da UERGS em direção ao Parque Nicanor Campo da Luz. Então, a partir de agora, ali desse entroncamento que vai para o Graneleiro, ele pode, então, também utilizar Antônio Ribeiro Branco, voltar pela cidade, pela Antônio Ribeiro Branco, nesse sentido?
É, na verdade, ali na UERGS faz muito tempo, né, Vladimir, que não é mais mão única. Até ontem nós estávamos debatendo nessa reunião, a gente debateu isso, porque os veículos, eles acostumaram que antigamente a barreira era na UERX.
Sim.
E daí, a partir dali, virava mão única. E o que que tá acontecendo? Alguns veículos, quando chegam na UERX, eles já começam a fazer mão única. Mas a mão única é a partir da barreira da guarda.
Perfeito.
Ou seja, a partir do entroncamento com a perimetral e Antônio Ribeiro Branco. Ali vira, daí, mão única, só sentido Parque dos Rodeios. A perimetral continuará sendo mão dupla. Então, os veículos poderão sair tanto em direção ao centro pela perimetral, quanto para direção ao bairro Santa Cruz.
Outra novidade, além dessas duas saídas do parque que vamos ter pela primeira vez, é a tecnologia à disposição também do trabalho da nossa Guarda Municipal. Cada guarda no seu celular vai ter um sistema que ele pode identificar se o veículo é furtado, placa clonada, etc, etc?
Com certeza, nós temos.
Que bom, que
nós
bom.
Temos essa inovação que o guarda ele pode fazer toda a pesquisa de vida pregressa do indivíduo que foi abordado, toda a pesquisa com relação àquele veículo que foi abordado, desde de clonagem do veículo, desde de placa adulterada, ou licenciamento, ou qualquer problema que tenha com aquele veículo que foi abordado. Então, isso são avanços, né, que vão
excelente,
vindo.
Excelente, a tecnologia está aí para isso.
E a, bom, segurança, e a segurança de vacaria está sempre à frente. Então, pedimos aos condutores que tenham essa sensibilidade que alguns veículos podem ser abordados, até mesmo para que a gente evite furtos de veículos no nosso parque de rodeios.
É uma segurança para ele também. Para ele.
Certeza,
ele está sendo o principal beneficiado nesse sentido aí, né, Luciano?
Com certeza.
Tá certo. Bom, para fechar, 9h41, questão rodeio. Algo a acrescentar, orientar aí a nossa população, para o pessoal já ir se programando, principalmente nós aqui da casa, que digo Vacaria e região, Luciano?
É aquilo que a gente falou, né, Ladimir? Procurar usar os serviços que estão disponíveis para ir até o parque. Se você não quer o estresse do trânsito, então utilize esses serviços. Se programe, vão mais cedo, não vão só no horário dos shows, porque a gente sabe que costumeiramente depois das 6 horas você leva até 1 hora para entrar dentro do parque porque você quer ver algum show. Então, se programe um pouquinho antes, tente sair 20, 30 minutos antes daquele costumeiro horário de pico, então, para que não tenhamos essa aglomeração no trânsito e ocasiona uma viagem mais salutar até o parque.
Verdade. Né? 9h42, bom dia, estou no Balneário Piçarras te ouvindo. Um abraço a você, Luciano, parabéns pelas inovações e também pelas notícias boas aí da saída do rodeio. Inspetor João Atadeu de Mello, que vai estar no rodeio aí, tá lá em Piçarras, não ouvindo via internet, diz que parabéns pelas iniciativas e saída, da tecnologia,
abraço,
da saída.
Abraço, inspetor
isso
Mello.
É que temos que modernizar e também inovar, né, Luciano?
Com certeza, Ladimir, acho que você tem que ir aprendendo com o passar dos anos e tentar inovar para que a gente consiga trazer benefícios para a comunidade. Você não pode tentar prejudicar e sim trazer benefícios. Tipo, eu estou há 27 anos na guarda, então nós temos um histórico já de rodeios, de festas. Então, nós temos que ir aprendendo com o passar dos anos, algo que vai melhorar. Essa terceira via, então, foi uma alternativa que surgiu em reuniões que nós tivemos com a Secretaria de Segurança Pública, para que a gente possa dar uma alternativa melhor para que o trânsito flua melhor dentro do município. Porque teve festas que nós tínhamos congestionamento aqui na Júlia de Castilhos.
Sim, tu vinha aqui na Júlia, aqui na Fruteira Grisão, aqui, chegava aqui embaixo.
Então, a gente tem que tentar ir melhorando e possivelmente nas próximas festas que o prefeito ou a prefeita ou o prefeito que for eleito neste ano, que possa, de repente, fazer o asfalto da terceira via, que fique asfaltado e daí possivelmente faça uma ciclovia para a pessoa caminhar nos dias que não tem a festa e na festa passe a ser utilizada por veículos. Eu acho que seria uma grande alternativa para os próximos anos.
Com certeza. Luciano, aqui... Alô, vereador Pingo! Vereador Pingo mandou aqui, inclusive, um áudio para nós, cumprimentando aí pelas inovações aí da guarda quanto ao rodeio, isso aí, a questão da terceira pista, a questão também de duas saídas agora do parque. Cada guarda vai ter um aplicativo para ele conferir desde a questão do motorista, se está sendo procurado, não, se tem placa clonada, veículo furtado. Então o Pingo enaltecendo que é isso aí, temos que inovar, e aí a guarda está inovando para esse rodeio. Como também, Luciano, e aqui quero chamar a atenção da comunidade, dessa inovação que estamos tendo aqui em Vacaria, do nosso sistema de vídeo monitoramento, um dos mais modernos e que tem possibilidade, inaugurado recentemente, inclusive a prisão de pessoas aqui que têm furtado, praticado alguns atos aí ilícitos, que vocês recebem informação através do vídeo monitoramento, vai lá, já identifica, porque parece que é, você pega a pessoa, né, olho no olho ali, de tão perfeita que é a imagem que eu vi lá, tão perfeita, que tem possibilitado nesse trabalho também de segurança em Vacaria, Luciano.
Com certeza, até temos que enaltecer o trabalho dos nossos funcionários que estão no vídeo monitoramento, porque estão sempre atentos. Exato. E estão trazendo essas informações para as viaturas que estão na rua. Então, isso é importante, porque não adianta você ter um sistema que não tem um operador qualificado e competente.
Não, e um sistema qualificado, diferenciado. Estive lá de inauguração, vi lá as imagens assim, perfeitas, nítidas, assim, um sistema moderníssimo, que bom.
E isso só vem a somar, né, para as ações da Guarda Municipal, da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal.
Exato, que está entregado a todos os órgãos, porque, segurança, né? As imagens estão à disposição de todos.
Porque
né?
é algo que inovamos também, juntamente com a Secretaria de Segurança, com o prefeito Amadeu, para que todos os órgãos tivessem essas imagens. Na Guarda Municipal é monitorado 24 horas no dia, então isso facilita o trabalho das viaturas, do pessoal que está na rua, porque muitas vezes você não consegue chegar no momento que o crime está acontecendo, mas a imagem, aquela informação que o Vladimir passou, porque o cara que possivelmente furtou, ele está com uma roupa tal, um boné, a calça, o tênis, o vídeo monitoramento procura, acha e começa a rastrear aquela pessoa, fica muito mais fácil daí para que a gente possa visualizar e fazer a prisão dessa pessoa. Então, com certeza, como você disse, o vídeo monitoramento é de ponta, mas eu tenho que enaltecer os funcionários que estão lá.
Claro,
porque se nós não tivéssemos funcionários competentes para que buscassem essas imagens no momento que é necessário, de nada ia adiantar, porque a gente só ia buscar o fato ocorrido e não no ar.
O sistema são mais de 30 câmeras e são câmeras espalhadas em praticamente todos os pontos da cidade, evidentemente mais central, mas também em outros bairros aí, né, Luciano?
Sim, com certeza. Tem espalhada em todas as saídas do município e ainda terão mais câmeras que estarão sendo instaladas nos próximos dias. Estamos só aguardando o projeto que vai para a RGE para que seja liberado a energia e as câmeras instaladas em novos pontos, né? Com os postes e a
nas BR, e toda a saída, né? Lages, Caxias, Água Vermelha, tem o sistema de monitoramento já.
Sim, então ali a gente consegue visualizar todos os veículos e pessoas que entram e saem do município.
Tá certo. Luciano, nós tínhamos que falar também da produção, que foi muito elevada em termos de ação e resultados da guarda no ano passado, mas o tempo esgotou, não vai faltar oportunidade, vou convocar de novo o senhor aqui. O senhor Nelson está cumprimentando aí por essa alternativa de duas saídas do Parque Nicanor Câmara da Luz. A Jaqueline perguntando qual é a saída. A saída, quem está do lado esquerdo, do lado ali do mato, Guarani, lá da ABB, lá vai sair ali pelo Firmininho, que pode ir pelo bairro Santa Cruz, ou então vem pela Perimetral, sai novamente no Antônio Ribeiro Branco aí, tá? Ok, Jaque? Luciano, no minuto, quer dizer a comunidade de Vacaria que você gostaria de acrescentar neste momento?
Agradecer o reconhecimento que a comunidade está tendo com a Guarda Municipal pelo serviço que estamos prestando, dizer que estamos sempre à disposição da nossa comunidade, que o nosso número de emergência é o 3232-0287, 3232-0287, também temos o WhatsApp nesse número, então que as pessoas...
É o WhatsApp também.
Também é o WhatsApp, que as
então,
pessoas...
Então anote aí, ó, 3232-0287, 0287 é telefone e WhatsApp também da guarda à sua disposição.
Que as pessoas possam tirar fotos e vídeos e mandar para nós no WhatsApp, ao invés de publicar nas redes sociais para ganhar likes. Ajudem os órgãos de segurança dessa forma, que estarão realmente cooperando conosco. Agradecer aos nossos funcionários da Guarda Municipal, desde os agentes administrativos até os guardas municipais que estão lá nos postos de serviço, porque se não fosse eles, não adianta ter chefe dentro da Guarda Municipal, não adianta ter um comando na Guarda Municipal se nós não tivermos pessoas qualificadas para fazer o serviço.
Luciano, tu falou em unidades básicas, eu falei de manhã, alguns moradores te encaminhei esse pedido aí, sobre abertura, especialmente em dias de chuva, agora logo logo o inverno aí, abrir mais cedo os postos aí, as unidades básicas, melhor dizendo.
Nós estamos em tratativa com o prefeito Amadeu para que esses postos sejam abertos também por funcionários da Secretaria de Saúde, então boa, provavelmente eles vão estar abrindo esses postos às 6 horas da manhã, né? Porque o que que acontece? Não há necessidade das pessoas ir tão cedo para o posto de saúde. Então, 6 horas já é um horário cedo, mas estaremos fazendo juntamente com o secretário Silvandro, então, que esses funcionários possam ir mais cedo para abrir os postos para que essas pessoas entrem nas dependências municipais para se abrigar tanto do frio quanto da chuva. Então a gente está fazendo já um cronograma com o secretário Silvandro para que essas pessoas não fiquem no alento nas noites que vão para pegar ficha.
Obrigado pelas suas informações, pela sua presença. Um bom dia, bom trabalho e saúde, meu amigo.
Obrigado, Admiro. Obrigado a toda a comunidade. Um grande abraço.
Este foi Luciano Ramos, chefe da Guarda Municipal, falando e já orientando e alertando. Vai ter mudança significativa nos próximos dias no trânsito aqui, devido ao início da construção do viaduto na Moreira Passos com a BR-116 e também sobre o trabalho da Guarda Municipal no Rodeio Crioulo Internacional.